UP Notícias. Informação além dos fatos.
UP Notícias.
Ponto de interrogação.
Tire suas dúvidas no ponto de interrogação.
Muito bem, recebendo com muita alegria aqui hoje no nosso estúdio, sempre muito elegante, né? Eu tô fitness assim pra chegar perto dele, viu, menino?
Tá longe, cara, de chegar perto dele. Anos luz aí,
cara. Você vai ver. Nós estamos aqui no doutor Aloysio Alan, médico ortopedista, vice-prefeito, e nesse período agora do afastamento da prefeita para uma viagem, merecidas, naturalmente. Ele está como prefeito em exercício. Doutor Alan, boa tarde, prazer ter aqui com a gente.
Boa tarde, Dete. Boa tarde, ouvintes da UP Notícias. Sempre um prazer estar aqui com vocês, Dete. E já de imediato, aproveitar a sua audiência e mandar um abraço para uma audiência qualificada, né? Minha filha Sofia, 10 anos.
É?
Te amo, Sofia.
É aquela que eu encontrei com o senhor, passeando com ela, não?
É, vascaína, né, papai?
Igual eu.
E lá também com ela, Cosmélia, amiga.
Muito
Cosmélia.
Bem.
Um grande abraço.
O doutor Alan, um beijo, viu, querida? Doutor Alan é graduado em medicina pela Escola de Ciências Médicas de Alagoas, especialista em ortopedia e traumatologia pelo Hospital São Rafael em Salvador, especialista em cirurgia de ombros e artroscopia pelo Hospital Ortopédico de Belo Horizonte, mestrado em saúde tropical pela Universidade Nova de Lisboa, que está em andamento aí. Seu TT, para estudar ainda?
Não, já terminei. Já esse terminou? Mestrado lá, já? Nova, lá, defendi lá em Lisboa, em Portugal. Tem no 2022 eu concluí.
Eu tenho um filho que está indo para ficar lá um ano agora, lá em Coimbra, pertinho de Lisboa.
É,
pertinho. Aí ele do lado vai fazer terminar o doutorado dele por lá. Doutor Alan, como é que está a sua vida profissional? Está parada nesse período, né? Que é muita correria.
É, por conta desse momento que eu estou prefeito de Vitória da Conquista, estamos 100% dedicando a prefeitura e as demandas da nossa cidade. E já dizer de imediato que para mim é motivo de muita alegria, orgulho, né? A responsabilidade é muito grande, mas é lógico que no universo político, você alcançar, mesmo que momentaneamente, a prefeitura de sua cidade deve ser motivo realmente de orgulho.
Muito bem, o senhor nasceu na cidade de aqui, Pescaculé.
Ibiaçucê.
Aquele menino de Ibiaçucê imaginaria um dia essa transformação social também na sua vida, né? Que além de tudo, poder fazer faculdade fora, né? E transformar-se em médico e agora vice-prefeito e prefeito de uma cidade que é a capital regional. É a capital também de Ibiaçucê. Como é que o coração do senhor?
Então, Dete, nós chegamos aqui em Vitória da Conquista em 1979, né? Meu pai, caminhoneiro, né, decidiu trazer toda a família para estudar aqui em Vitória da Conquista. Tenho 7 irmãos. 7 irmãos, todos formados em escola pública, todos com nível superior, o que deve ser realmente motivo de muito orgulho para os meus pais. E realmente a gente chega, e o mundo da política, ele vai lhe envolvendo. Eu não sei exatamente qual foi o momento que fui envolvido por isso. É certo que fazendo e querendo fazer bem feito, entrando no mundo da política, a gente foi então disputando de uma forma ética e honesta os espaços, e o que culminou por ser chamado, né, para compor com o Sheila a chapa majoritária, sendo vice. E dessa forma, no ato exatamente do anúncio, eu dizia que eu estava preparado para a condição de ser vice-prefeito de minha cidade. Me sinto hoje muito mais do que naquele momento. E é evidente que é um processo de aprendizado diariamente.
É muito grande.
Tanto da política quanto da parte administrativa da prefeitura. Então hoje realmente há um aprendizado diário.
O seu empresário, né? É privado, mas quando você chega na área pública é muito mais complexo, né?
A complexidade do processo público é muito grande. Para as pessoas terem ideia, às vezes você tem um dinheiro no banco e você não pode gastar, porque precisa de uma licitação.
Eu dou exemplo disso do ex-prefeito Ezen Guzmão. Ele montou uma equipe muito verde e tinha uns prepotentes, arrogância que era um negócio de doido. Vamos despetetizar a prefeitura, aquela loucura. E no setor de licitação, botaram uns lá, tem um mesmo aí que eu vou te contar, viu? Eles cancelaram todas as atas que tinham, que não era para fazer isso. Você mantém até você conseguir montar a estrutura para você fazer. E nos dois primeiros anos e meio do prefeito Wesley foi uma loucura. A cidade toda esburacada e bastante dinheiro no banco. Porque naquele primeiro governo, porque o prefeito Guilherme Menezes tinha deixado mais de 100 milhões, hein? Tinha dinheiro para fazer a perimetral, para fazer o terminal de ônibus, para a pavimentação de várias ruas, etc. E ele não conseguia fazer. A Bartolomeu de Gusmão ficou em função exatamente da inexperiência da equipe na época, que acabaram cancelando todas as atas, tiveram que começar tudo de novo, e só depois de 2 anos e meio que ele começou a trabalhar isso. Então, essa experiência é fundamental também no setor público, que a gente pensa que está fazendo bem e está fazendo errado, né?
Dete, qualquer mudança que você vai fazer na prefeitura, você tem que ter muito cuidado. É uma engrenagem, você precisa movimentar ela com muito cuidado, porque é evidente, nós temos um corpo de colaboradores, inclusive concursados, muito capacitados, o que de certa forma facilita. Mas há também uma dificuldade, às vezes política, de você conseguir movimentar a máquina administrativa. Então é preciso ter humildade, é preciso ter sabedoria, e que às vezes, muitas vezes, as pessoas não conseguem entender e quer aquela a resposta rápida. É certo que Ezen consegue um ajuste nessa máquina, também no processo de entendimento, e coloca realmente a cidade ali no caminho certo, a ponto de ir para uma reeleição.
Eu dou sempre alguns exemplos lá do prefeito Ezen, iniciando, que você mudou toda uma equipe, você muda tudo, né? Porque já tinha algum tempo que o Partido dos Trabalhadores estava no governo, então você muda tudo. Então ele teve um monte de dificuldades para você botar no eixo e você entender esse negócio. O deputado federal Arthur Maia, ele é da cidade de Bom Jesus da Lapa, aquela região ali, ele era deputado e era muito, muito próximo do presidente Temer na época, porque ele era relator da reforma da Previdência. Então ele entrava com muita facilidade no Palácio do Planalto. Então um dia ele levou o ex-prefeito Wesley para vamos ali comigo, você vai no Palácio, você vai conhecer o Palácio do Planalto. Foi chegando lá, estava o presidente da Caixa Econômica Federal. E aí o presidente, aí Arthur Maia chamou o presidente, vamos apresentar aqui é o prefeito de Conquista. Da onde, senhor prefeito? De Conquista. Pois bem, lá o senhor tem lá na Caixa Finisa, que é um financiamento assim, assim, assado. Foi aí que ele precisou do primeiro financiamento de 45 milhões na época também. Um outro fato importante na administração do prefeito Wesley: quando ele era radialista, ele batia no prefeito Guilherme de manhã, tarde, noite, de madrugada, dormindo, acordado, e ele falava que o prefeito Guilherme tinha feito a fundação Isaú Matos, e que se ele chegasse na prefeitura, que ele ia acabar, porque o prefeito Guilherme estava privatizando o Isaú Matos. Quando ele entrou como prefeito, na primeira entrevista comigo, aí eu puxei o assunto, falei: prefeito, o senhor está sabendo que tem um limite prudencial. Aí ele me regalou um olho imensamente grande assim. Então o senhor não vai poder colocar todo aquele volume de funcionários que tem na Fundação Isaú Matos dentro da prefeitura, que o senhor vai ultrapassar o limite prudencial. Então, quando a gente entra na administração, a gente vai entender, portanto, essas coisas que são muito mais complexas do que a gente imagina, não é verdade?
Oh, sim, exato, Dete. E assim, só para fazer um registro, né? Segundo o filósofo Mário Cortella, diz que a vida é muito curta para ser pequena.
É verdade.
Ezen é um caso extraordinário, porque Ezen foi jornalista, acho que por mais de 40 anos.
É, 50
e
anos.
E as pessoas lembram de Ezen como prefeito. Então, veja que como foi marcante a passagem dele, apesar de ser curta, não foi pequena dentro da prefeitura. Deixou marcado realmente a sua gestão, que foi praticamente 4 anos, não foi mais do que isso.
Não.
Né? E realmente dentro da prefeitura tem algumas situações que você não consegue evoluir. Você tem um teto fiscal. Às vezes as pessoas e é importante, elas acham que a prefeitura é um cabide de emprego onde o prefeito, o vice-prefeito
pode fazer tudo, né?
Não funciona dessa forma. Você tem uma estrutura, você tem concursados, você tem um limite fiscal, você tem um limite financeiro. Então é preciso ter cuidado. Às vezes você tem até o dinheiro, mas você não pode gastar além do que a lei permite.
É verdade. Olha, agora são 12h30. É, Mamulego me chamando aqui, Jotinha me chamando, todos os repórteres, que eu quero que todos os repórteres façam uma pergunta pro senhor. Então nós vamos a um rápido intervalo comercial, seu Cícero Arley, e voltamos ainda em entrevista com o doutor Aloiz Alan, prefeito em exercício dessa maravilhosa cidade chamada Vitória da Conquista. Fechado? Então viva!
Rádio Up! Rádio Up! Em casa, no trabalho, no carro, no rádio, no aplicativo. Onde você estiver. Up FM. Rádio Up. Up Notícias. Aqui, a música, alegria e informação não param.
Up FM e você.
Juntos em outro nível.
Na vida, você tem um momento certo pra tudo. O momento de se divertir, de cuidar da saúde, o momento de tranquilidade. Tem um momento de viver tudo isso. Chamonix Residence, apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte, lazer completo, segurança e subsídio de até R$55 mil na melhor localização do bairro Boa Vista, entre a Juraci Magalhães e a Lauro Nunes. Chamonix Residence, o melhor momento é agora. Qualidade Pel, qualidade de vida.
Qual é a boa na Bahia?
A boa hoje é que nós temos um teto para morar. É um privilégio nós ter na nossa casa, nosso lar, e saber que nós não temos um compromisso do aluguel para pagar. E muito mais pessoas vai ter esse sonho realizado, assim como eu tive.
E gira o trabalho. Com a parceria Bahia Brasil, mais de 88 mil famílias estão de casa nova. Esse é o trabalho do governo do estado.
Essa é a boa da Bahia.
Governo do estado presente, trabalha pra gente.
Tá todo mundo ligado.
Na Up FM.
A Unimed Sudoeste agora tem um espaço exclusivo para cuidados oncológicos. O Único é uma estrutura moderna e completa para trazer ainda mais segurança e conforto em sua trajetória. Tudo em um só lugar. Consultas, tratamento e acompanhamento. E com uma equipe de excelência e referência em oncologia. Pode confiar, vamos cuidar de você e dar apoio em cada fase da sua jornada. Unimed Sudoeste. Nosso cuidado é único.
Pode curtir, pode compartilhar. Pode seguir, pode comentar. Tá bonito de ver todo esse engajamento. Pra melhorar a conquista, tô dentro. Se o assunto é merenda e o transporte que leva meu filho pra escola, asfaltar a avenida, reformar o campo que eu jogo bola, discutir a saúde, a estrada que leva desenvolvimento, pra melhorar conquista, conta comigo, tô dentro.
Rádio Up FM, onde você estiver.
Toyota 10 é a maior garantia do mercado e pode ser ativada sem pagar nada em modelos a partir de 2020 com menos de 200 mil quilômetros. Daí é passar a fazer as revisões sempre na Diamantina. Caso seu carro tenha peças paralelas, basta trocar por originais. Vem cá que a gente explica mais. toyotadiamantina.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Siga a Rádio Up no Instagram. Fique por dentro das novidades e participe concorrendo a prêmios. Arroba Rádio Up Conquista.
A Assembleia Legislativa da Bahia quer ouvir você. Aprovamos leis, projetos e políticas públicas que melhoram a vida de toda a população. Por isso queremos te ouvir. Suas ideias podem se transformar em leis que beneficiam toda a população baiana. Conheça o programa O Cidadão e o Parlamento e ajude a transformar a Bahia em um lugar melhor para todos. Assembleia Legislativa da Bahia. Acesse al.ba.gov.br/ouvidoria.
Rádio Up.
A rádio que dá mais prêmios.
Up! Você sabe onde tem o melhor preço do Brasil em pisos e porcelanatos? É na GM Pisos e Porcelanatos. Lojas em Planalto, Anagé e Conquista. Na Bartolomeu de Gusmão e na Avenida Luiz Eduardo Magalhães. GM Pisos e Porcelanatos tem o melhor preço do Brasil. Temos pisos e porcelanatos pronta entrega, com variedade e parcelamento em até 21 vezes. GM Pisos e Porcelanatos, o melhor do Brasil.
Há 16 anos, o Grupo Marcos Andrade transforma o cenário de Vitória da Conquista com projetos que se tornaram referência na cidade. Mais do que construir, deixamos legados, obras que unem arquitetura, inovação e visão de futuro. Cada projeto é pensado para impulsionar o desenvolvimento da região e reforçar a confiança de quem acredita em nosso trabalho. Grupo Marcos Andrade, qualidade que se constrói em cada empreendimento.
Fale com a Rádio Up pelo WhatsApp
7734241.
Up. De 15 a 18 de setembro, aproveite os menores preços do mês do cliente Mix Mateus. Arroz Vó Olímpio, 1,3,39 kg. Creme de leite Italac 200 gramas, 2,99. Feijão Carioca Dona Mira, 1,4,29 kg. Macarrão Brandini Espaguete 500 gramas, 2,85. Detergente Espumil 500 ml, 1,19. Ofertas válidas até o dia 18 de setembro. Aproveite!
As pessoas certas podem levar a sua vida e o seu trabalho para outro nível. No MBA da Fundação Getúlio Vargas, você encontra um network incomparável. Os melhores cursos, os melhores professores. Na melhor e mais respeitada instituição, venha ser uma referência. Estude na FGV. Informações 77 99860-7878. MBA Fundação Getúlio Vargas. É mais que MBA, é FGV.
Bom dia, camponês! De segunda a sexta, das 6 às 8 da manhã, na comunicação do cantor camponês, na Up FM.
Up.
Up Notícias.
Informação com credibilidade.
Agora são 12 horas e 37 minutos, a cidade mais bonita e mais gostosa do Brasil.
Up Notícias.
Up FM. Tudo o que você precisa saber.
Up Notícias.
O outro lado do muro.
Não, não, eu não vou chamar os meninos agora, não. Vou continuar com a entrevista. Falei que eu vou chamar os meninos dentro da entrevista com o nosso convidado de hoje, o doutor Luiz Alain, que é médico ortopedista, muito conhecido da cidade, fino no trato, vice-prefeito eleito nas últimas eleições e também agora como prefeito em exercício durante esse período do afastamento da prefeita Sheila Lemos. Vamos voltar com o doutor Aloysio Alano. Deixa os meus repórteres, nossos repórteres estão pela rua da cidade. Ô Jota, você tá por aí, Jota?
Tire suas dúvidas no ponto de interrogação.
Você tá por aí, Jota?
Tô sim.
Ah, como é que vai o senhor?
Tudo na paz.
Dá boa tarde, o senhor não falou comigo hoje ainda. Boa tarde, Deusdete, tudo bem? Fala aí, Jota.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Amp, seu Deusdete Dias, Cícero Arley, o astronauta aí de Malta.
De mármore.
Era pra falar de João Vitor, Alan Vitor.
Alan Vitor, o atômico, viu?
É, pois é.
Muito bem, nós estamos aqui com o doutor Aloysio Alain. Você tem alguma pergunta pra ele, menininho?
Tenho sim, seu Deusdete. Pode fazer?
Pode.
É o seguinte, eu quero saber, primeiro, boa tarde, né, Alan, prefeito em exercício aí. Eu queria saber o que é que está sendo feito para melhorar a saúde aqui do município, porque o Esaú Matos está um caos, né, na saúde. Isso quando algumas mães não perdem o bebê lá. O São Vicente, o pessoal tem reclamado de muita demora no atendimento. Teve uma senhora mesmo, inclusive o filho dela me procurou, que chegou 5 horas da manhã no São Vicente e até a tarde não tinha sido.
Ô Jota, foi nesse período onde há muito caso em função da temperatura, dessa oscilação da temperatura?
Não, isso aí é
foi em função disso ou continua lotado por outras coisas?
Não sei, não foi nessa época não, foi recente agora. Inclusive teve reportagens também de vários blogs da cidade. E a outra também pergunta o que está sendo feito para melhorar o atendimento dos postos de saúde, para ver se desafoga mais a UPA, hospitais, porque o pessoal também reclama da falta simples de medicamentos, tipo para diabetes, pressão alta. Então, o que é que está sendo feito para a melhoria da saúde aí, prefeito?
Muito bem, tem exercício há poucos dias, ele não pode determinar essas coisas todas, mas eu falo sempre, doutor Alan, que o Hospital Isaú Matos é um patrimônio de conquista. Ele precisa ser valorizado mesmo, inclusive quando, das vezes que eu entrevistei aqui a secretária de saúde do estado da Bahia, eu cobrei a participação. O governador de Minas Zema esteve, a sua excelência, o governador de Minas Zema esteve aqui em Conquista, e ele falou que a capital do norte de Minas é Vitória da Conquista, e é verdade. Então a prefeita Sheila já andou em umas tratativas com o governo de Minas para inclusive fazer essa pactuação, né? Então o Isaú Matos precisa de todos os lados que se ajude, porque é uma referência, não, doutor?
Exato, Jota, foi boa a sua pergunta, é evidente que mesmo estando prefeito por esses 15 dias, eu tenho um entendimento muito dessa área, até porque sou médico e também porque participo junto com Sheila das decisões e das coisas que acontecem em nossa cidade. Jota, nós iniciamos no nosso governo, o Renova SUS. Então nós já reformamos, requalificamos pelo menos 60% dos postos de saúde em nossa cidade. Aumentamos a nossa atenção básica, Dete, em mais de 20%. Em relação ao governo de Minas, que nós recebemos aqui, Zema, já está em vias de concretizar.
Eu vi umas fotos de rádio reunião.
Essa reunião surgiu frutos, nós vamos fazer um pacto, já está em vias para ser assinado. Sheila já esteve também lá em Belo Horizonte vendo isso. E nós temos uma pactuação com o norte de Minas, principalmente, para que a gente possa. E é evidente que a nossa cidade é referência para toda uma região, a capital realmente, a capital regional, o que faz com que, com a população de por volta de 400 mil habitantes, nós tenhamos mais de 1.200.000 cartões SUS. Então nós temos 3 ou 4 vezes mais cartões SUS do que a nossa própria população.
Sempre foi assim.
E aí o que é que acontece? Aí você pega o Hospital Isaú Matos, que é a segunda maior maternidade da Bahia em números de partos, que é uma referência.
É uma referência, inclusive com UTI neonatal, foi a primeira
A ponto de, hoje em Vitória da Conquista, os partos de risco, até de pacientes que tenha convênio, preferir o Isaú Matos, com toda a sua dificuldade, mas ainda é um grande hospital. Agora, sobrecarrega, porque nós somos referência para toda essa região. E a questão, e essa é realmente difícil, e não só na área municipal do Isaú, mas se você pegar o hospital de base, a UPA, o grande número de pessoas que chegam ali, e vou lhe falar também, para não só falar do Isaú, que é municipal, o hospital de base é um dos melhores hospitais aqui de Vitória da Conquista.
Entendi, equipamento,
nós, de equipamento e de qualidade técnica da área médica, de enfermeiros. Eu não estou te falando da boca para fora, eu estou falando que eu sou médico concursado do estado e trabalhei naquela unidade durante muito tempo. Você tem grandes profissionais, UTI 1, 2, 3, equipamentos de ponta. Agora, o que acontece no hospital de base, que é uma dificuldade? A quantidade de gente que precisa chegar e precisa de vaga é que realmente a gente não consegue dar vazão. Também, infelizmente, às vezes, dependendo da época, tem hospitais particulares de convênio, você tem dificuldade de atendimento e também de leitos. Mas há realmente um trabalho nosso com relação a requalificar, dar melhor condição. Há também já uma conversa com o governo do estado, para que a gente possa, Dete, também ali o governo do estado aumentar seu aporte, ajudar financeiramente o Hospital Isaú Matos. E aqui eu deixo também publicamente um chamado para os nossos deputados, tanto estaduais como federais. É possível colocar emendas para o Hospital Isaú, serão muito bem-vindas e nós não temos dificuldade nenhuma de dar o crédito a quem colocar essas emendas. Então, independente de bandeira partidária, a prefeitura está aberta.
É isso que eu estava falando, independente de bandeira partidária, que esse hospital é da comunidade conquista da região. Então, é fundamental que tenhamos todos os olhares voltados para ajudar os almatos de toda a população, não é de um partido.
Exato, Dete, como te falei, são números, é a segunda maior maternidade em partos da Bahia. Aí você veja a dificuldade, e nós temos um déficit financeiro lá no Hospital dos Almatos, que a prefeitura todo mês tem que fazer um aporte grande para que aquele equipamento não pare.
Houve um período de muitas colocações de funcionários que não precisa fazer concurso, né? Uma fundação. Então abarrotaram isso. Eu não sei se já melhorou isso. Se já entenderam que não pode abarrotar a fundação de funcionários em função do mundo político, né? Então é necessário que tenhamos também essa consciência.
Claro, Dete. Então esse cuidado que está tendo, né, de aproveitar e mandar um abraço para a diretora Séries, é um cuidado diário. Aquilo é um equipamento nosso e deve ser tocado como empresa, como qualquer empresa. Ele tem que ter ajustado. Você não pode, como nós falamos, criar cargos apenas por cargos políticos. E vou te falar, hoje a gente tem lá quase tudo técnico. É evidente que uma ou outra nomeação pode acontecer isso. Do mundo, porque você faz parte, mas dentro do Isaú Matos, ele funciona muito com a questão técnica mesmo, a ponto de ser realmente referência. Não estou falando da boca para fora, tem muitas mães que mesmo com convênio falam, eu prefiro ir para o Isaú. Porque você tem um UTI NEO, que eu acho que hoje poucos hospitais têm, onde você tem profissionais de referência, profissionais experientes. Então é evidente que, eu costumo dizer, onde tem água limpa, vai aparecer gente querendo beber. Então, assim, é normal que se fosse muito ruim.
Água limpa que chega primeiro.
Se fosse uma estrutura ruim, as pessoas não procuravam.
Não, eu digo, é como o corpo de bombeiro, gente, claro que um vai cometer um erro, claro que vai ter um que vai fazer alguma coisa errada, mas a corporação do corpo de bombeiro presta um serviço extraordinário à comunidade. O Hospital Santa Casa é um hospital maravilhoso. Claro que tem de vez em quando gente que não presta um bom serviço, mas você não pode acabar com a instituição. É o caso nosso do Hospital Isaú Matos, que a gente precisa ter cuidado com ele, zelar do hospital.
E com relação à Santa Casa, Jota, que você também citou, é uma entidade filantrópica, mas nós temos parceria e só para reforçar que o diálogo é constante. Ainda ontem encontrei com o Abimael e nós já combinamos de nos encontrarmos essa semana para poder ver as demandas. É sempre importante ter os parceiros e valorizar. E nas relações que envolvem, às vezes, demandas financeiras, sempre alguma queixa de um lado e de outro, mas é fato que a Santa Casa é um grande parceiro e é um grande equipamento, um grande hospital
fundamental
de toda a nossa região.
Fundamental. E um abraço a Abimael, provedor aí da Santa Casa, que o joelho melhorou, viu? Ele já voltou a correr. Pega leve, viu, Ismael?
Eu acho que tá entre os botafoguistas que a gente já come, né?
É verdade. Mas deixa eu ir com o João Melo, daqui a pouco você também, viu, Mamos. Ô, João, boa tarde, João. Nunca mais eu te vi, você sumiu, João.
Rapaz, eu tô arrepiado igual machista. Viu, JJ? Sabe por quê, né?
Sim, pode falar.
Por causa de doutor Alan. Rapaz, esse vice-prefeito, vou te contar, viu? Sou seu fã, doutor Alan. E tenho certeza que o senhor, durante a vacância da prefeita, vai desempenhar um bom trabalho em Vitória da Conquista.
No
seu coração.
Isso não é amor, não é paixão. É paixão ou é amor?
Paixão. Eu até gravei no meu peito o carimbei, né? Alan.
Você conhece o João Melo aí, doutor?
Meu amigo, João, de novo, aproveitar e mandar um abraço pra você, meu querido. Deus te abençoe.
Muito bem, Mamo Lengo Moraes, qual é a sua pergunta, Mamos?
Muito bem, 17 dias, boa tarde, doutor Aleida Alan, vice-prefeito. Deusete e doutor Alan, muita gente fala do centro da cidade, né? E parece que, se não me engano, amanhã na Câmara vai ter uma audiência pública para falar sobre revitalizar esse centro e modernizar. E a cidade vai crescendo, o centro vai ficando pequeno. Como você tem visto isso, doutor Alan? Boa tarde.
Fala, Mamulengo, você foi melhor que Jotinha. Já tinha quis apertar, mas não.
Não
deu certo, não.
É verdade.
Mamulengo, veja só. Nós temos, inclusive, o vereador Edivaldo Ferreira Júnior colocou terça-feira, amanhã, nós teremos uma audiência na Câmara, às 19 horas, falando exatamente sobre a revitalização do centro. Nós precisamos entender esse novo processo comercial, né? Nós temos um centro da cidade que sempre, em todas as cidades, vai ser referência, mas há um movimento geral, e eu vi isso, por exemplo, em Belo Horizonte recentemente, de uma diminuição da influência do centro da cidade do ponto de vista comercial.
No Brasil todo.
No Brasil, porque veja, você tem uma concorrência que é, de certa forma, muito forte. Eu não vou dizer desleal, porque é leal, mas é muito forte em relação à internet. A compra hoje de internet,
o shopping,
então isso tirou um pouco a força dos centros da cidade, geral, em todas as cidades. Mas o que nós precisamos discutir é que nós temos realmente processos que podem melhorar a atratividade do nosso centro da cidade.
Eu daria uma ideia eu já dei essa ideia por diversas vezes. Eu estava olhando as sapatas do Fernando Espino. Foi feito na década de 70 aquilo ali. As sapatas são muito... Eu não sou engenheiro, mas eu só olhei, observei, eu acho que ali daria para se construir ali em cima. Eu, pelo que eu imaginei aí, tem que trazer alguém que conhece da área, que você poderia levar o que nós temos no mercado de artesanato para aquela parte ali, e a gente fazer ali uma grande área, ali na Praça da Bandeira, que foi a grande espaço de comércio de conquista, era uma feira, antes de fazer o CEASA, era a grande feira de conquista, etc. Eu acho que era dar uma olhada no Fernando Espino, eu acho que é bacana, viu, doutor?
Eu inicio minha vida trabalhando no Mercadão, ali Dante Menezes, ali no Armazém Curitiba, com 15 anos, menos um pouco. Eu comecei a trabalhar ali, peguei a feira do Mercadão, ali que era ali perto do Loja 5, Super Lá, e depois vivi a transformação para o CEASA hoje, que foi o primeiro comércio que teve também no CEASA, foi o Armazém Curitiba, trabalhei também durante muito tempo, então eu vivi esse processo de transformação. É preciso uma parceria público e privada, é preciso também as pessoas da iniciativa privada, elas também participarem, e eu acho que aí a CDL está realmente atenta com relação a esse problema do centro da cidade, para que a gente possa. Nós temos ruas e que não tem estacionamento, a mobilidade urbana, ela precisa funcionar. Então nós temos, por exemplo, a Siqueira Campos aqui, né? Se você vê a
quantidade... E essa de baixo também, que é
a Vivaldo. Então, assim, não tem como você voltar no tempo e botar estacionamento. E aí nós vamos para uma questão cultural, você bota o estacionamento, o primeiro a colocar o carro é o dono da empresa, da loja.
Você ocupa com os funcionários e...
Dentro dessas ideias, já conversamos sobre isso, a gente precisa estimular o aparecimento de estacionamentos, né? Até
criando... Você sabe qual era o sonho de Pedral? Fazer embaixo da Praça Barão do Rio Branco. Quando você vem lá para cá, ela tem uma baixada ali. Claro, precisa de investimento para se fazer isso. Mas o sonho dele era esse.
Mas você pode estimular muito os estacionamentos, e já tem muitos na cidade, estacionamentos, e criar, isso é difícil, mas é possível, incentivos fiscais, diminuição de ISS, diminuição de IPTU, mas definitivamente a gente precisa cair a ficha com relação à realidade atual do comércio. É concorrência com a internet. O que nós precisamos fazer? Criar atrativo, música no final do dia, o São João, por exemplo, é muito movimentado, a gente precisa criar...
Eu fecharia a Francisco Santos, fecharia a 7 de setembro e a Ernesto Dantas. Eu acho que ali você poderia botar... Você vai para a Europa, você vê isso, os cafés, né, as lanchonetes, as sorveterias ali, você sentar com cadeiras, para as crianças passearem, não ser um risco de carro, de bicicleta, de moto.
É isso, Dete, que sabe? Eu visualizo, você criar atrações. Por exemplo, iniciou, é um processo difícil, porque o comerciante, ele precisa entender que esse processo, por exemplo, Ezen comprou algumas brigas que depois deu certo, pequenas alamedas ali perto da Igreja Batista, e a Francisco Santos, eu acho que dava para evoluir, para você fazer uma grande alameda, fazer os cafés, criar um movimento. Por exemplo, o comércio sábado à tarde é morto. O comércio nosso é morto. Mas se você tem um barzinho, se você tem um bom restaurante, se tem uma boa música,
vamos tomar um café,
você pode ficar por ali, você pode movimentar o comércio. E aí é internet, é shopping. E aqui também, a gente hoje, quase todos os nossos grandes bairros têm um comércio próprio. Então o cidadão hoje, Mambulengo, ele não precisa sair da Vila Serrana, da Urb 6, né? Da feirinha, principalmente, da Patagônia. Ele não precisa deslocar o centro para fazer uma compra.
A Urb 6, por exemplo, outra cidade.
É uma cidade. Eu sempre brinco, né? Fazendo comparação.
Renato Magalhães, enfim.
Nós temos os bairros de Vitória da Conquista, poucas cidades nossas do interior aqui no entorno tem movimento comercial.
Fui no Recanto das Águas ontem, é um negócio estupendo.
Não, você vai em Nova Cidade,
lá em cima, mesma coisa.
Então, nós temos esse comércio próprio e a quantidade, que não sei se vocês prestaram atenção, e comecem a prestar atenção nisso. Hoje, toda esquina é um ponto comercial, ou é a galeria, ou são vários pontos comerciais. Então, há uma diluição. E os comerciantes aqui do centro da cidade, e nós vamos discutir isso amanhã, nós precisamos criar atrativo para que esse movimento de perda da importância do centro, ele não acabe definitivamente com o nosso comércio.
Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas a gente vai tratar, porque eu queria tratar também da PPP com estádios do município. Outro dia a gente trata sobre isso. Meu querido Atômico, você quer perguntar também? Você chegou até. É novo na cidade de Caetité, viu?
É
por isso que eu chamo ele de repórter Atômico em função do urânio que tem lá.
Sim. Mas nós temos indústria, né, de minério do urânio lá em Caetité, né? Meu próximo conterrâneo ali, bem muito próximo,
bastante,
né?
Muito próximo.
Fase divisa, né?
Bastante próximo. Antes de Caetité, você está à esquerda ali.
Histórica, Caetité, de Anísio Teixeira, né?
Exatamente. Haroldo Lima, de Paulo Souto.
E aí eu fui ali. Caetité, tio, talvez você, bem mais novo que eu estou te falando por isso, Caetité foi um celeiro, ainda é. Odete, até pouco tempo. E eu ainda acho que hoje ainda existe alunos saindo de Guanambi para estudar em Caetité. Todos os dias, o pai colocava no carro em Guanambi para vir para Caetité, dada a qualidade.
Mas conquista é para quem tinha condições, mandava suas filhas para formarem professorando lá em Caetité.
Eu fiz uma pergunta para um amigo meu que é da região, por que Caetité especificamente criou isso aí de ser um centro? E ele me disse que o que deu origem a tudo isso, tô falando as palavras dele, foi um seminário de padres que tinha na região.
Exatamente.
Que puxou muito essa questão
do ensino. Conquista pertencia à freguesia de Caetité.
E puxou muito essa questão do ensino de Caetité.
É verdade. Foi na sua pergunta, menino?
Então, questão de mobilidade, doutor Alan. Primeiro, boa tarde, meu xará. Ontem começou a ser implementado em caráter experimental as mudanças de algumas linhas, como a P50, P54, D35, D41, R03, R07, R10 e R23. E essas mudanças, algumas foram redução de algumas rotas e outras foram mudanças da rota em si. Um dos incentivos foi para que a população caminhe de 500 metros a 1 quilômetro por dia, para melhorar a saúde pública, reduzir o sedentarismo e a perspectiva de vida. Eu queria saber se a gestão municipal já calculou algum prognóstico para essas mudanças, se realmente vai conseguir reduzir o sedentarismo.
Enfim. Isso. Esses estudos, eles são feitos preliminarmente, ou seja, antecipadamente são feitos esses estudos. Agora, é natural, Det, e aí quando você faz qualquer mudança no ponto de ônibus, que você muda uma linha, há inicialmente uma preocupação, né? Às vezes há uma crítica antecipada que às vezes nem se concretiza, às vezes até melhora a situação. Fato é que as coisas não são feitas aleatoriamente.
Eu tenho, inclusive, doutor, desculpa estar lhe cortando, a minha ideia é o seguinte: o Brasil, não é conquista, o Brasil precisa fazer seu marco regulatório do transporte público no Congresso Nacional. Tem que estabelecer isso. Quem é que abre mão do quê?
Sim.
Não é? Porque eu entrevistei aqui o prefeito de Itabuna, na entrevista o prefeito de Salvador, entrevistamos também o de Feira Santana, perguntando todos sem problemas. Com transporte público coletivo no Brasil, até Curitiba já está tendo. Se a gente não fizer esse marco regulatório do transporte coletivo, a gente vai ter problema Claro. Em todos os lugares.
E aí, Alain, meu xará, o ideal é que nós não tivéssemos carro. É, num país rico, não é o país que as pessoas têm
tem carro.
Carro,
é verdade.
É o país que as pessoas não têm carro. Que você pudesse sair aqui da UP.
Estamos fazendo apartamento sem garagem agora.
Você entrar ali na UP, você andava 1 quilômetro no máximo, teria uma estação de metrô, que você deslocaria até UP 6. Então, assim, esse seria o ideal.
Um transporte de qualidade.
E um transporte de qualidade. E como Deusdete falou,
mas
a gente precisa
na grande maioria das cidades também do mundo. Tem pedágio urbano.
Claro.
Exatamente para financiar o transporte coletivo.
O grande problema nosso com relação aos impostos é o retorno. Porque se você reconhece, você enxerga, por exemplo, se Vitória da Conquista tivesse um metrô e você pudesse pagar bem na passagem, você pagaria satisfeito. Acontece que não tem metrô. Então, às vezes, essa dificuldade que nós temos, a cobrança, às vezes, exagerada do imposto, o imposto não chega para as pessoas que realmente precisam. Então, essas mudanças de linha são feitas, estudos prévios para que a gente possa ver. É difícil, porque para que as pessoas entendam, a prefeitura coloca ainda um aporte financeiro todo mês em relação a essa questão do transporte.
E o pior que é da fonte 00, né? Que
você podia
usar onde você tem mobilidade de usar esse dinheiro. Mas eu tô falando, chegando no final do nosso programa, uma pergunta bem rápida, a resposta. Isso aqui, esse Anderson. O senhor quer ser prefeito? Pergunta de Anderson. Claro, ele está no mundo, está na política, você que não quer, não é? Claro, quem está na política, como dizia Pedral Sampaio, eu sou político. E eu tenho que dizer que eu sou político, e para ser político eu preciso do voto, então eu vou pedir o voto. Porque o político sem voto não existe, né? Não, a gente vai fazer pergunta maior, não até mais.
Não, é de Júnior, patente.
Uhum. Mas aí, aí nosso tempo acabou, mas fala aí.
Vamos lá, rapidinho.
Muito boa tarde, prefeito Aloysio Alain, prefeito em exercício. Boa tarde, amigos da Up Notícias. Doutor, eu queria fazer uma pergunta voltada para uma questão que me preocupa muito, já há muito tempo aqui na cidade. A grande quantidade de cachorros, né, de animais na rua, e uma outra coisa que para mim é mais preocupante ainda, muita gente que tem cachorros de grande porte, que são considerados, inclusive, violentos, entre aspas, independente de como se cria, de uma série de outras coisas. E pessoas que têm, por exemplo, até pitbull e outras raças, que andam na rua sem o que diz a lei, que é a questão de ter a focinheira para que tenha, no mínimo, um pouco mais de proteção para as pessoas. E a gente tem escutado a prefeitura falar há muito tempo dessa questão, mas a gente não tem visto isso ser concretizado. Como é que está essa questão de um centro de zoonoses, de uma fiscalização para quem não cumpre essa lei de que animais de uma certa periculosidade para as pessoas possam andar na rua com seus donos com focinheira? Tem alguma coisa relacionada a isso?
Nosso programa está no final, essa pergunta é mais complicada. E está aqui antes insistindo, o senhor quer ser candidato a prefeito de Conquista? A resposta para ele.
Vou responder rápido, que seu programa. Júnior, nós temos o castramóvel, o centro de castração, que eu acho que tem que evoluir para castrar as fêmeas, principalmente essas que andam na rua, a gente consegue diminuir. É difícil, mas a gente consegue. Em relação aos cães de grande porte, primeiro, a questão educacional, segundo, de lei. Eu, particularmente, acho um absurdo, né? Por mais que pareça um animal dócil, não existe. O animal tem dente, o dente é grande e ele é muito forte. Então a gente precisa ter cuidado, eu acho que realmente tem que cobrar isso. Em relação a querer ser prefeito, eu acho que todo cidadão, ele tem o direito e pode pensar em ser prefeito. As perguntas que devem ser feitas, eu quero? Sim, quero. Tem que ser agora? Eu posso? Depende de muita coisa, né? Então, a gente precisa, é complexo. O mundo da política, Anderson, ele exige essa complexidade, é preciso ter paciência, perseverança, e é preciso respeitar os adversários e respeitar as pessoas que também podem ter o mesmo sonho que você. Ele não é seu inimigo. Não vou querer matar todo mundo que sonha em ser prefeito. Faz parte de um processo. Se isso acontecer na hora certa, eu vou estar preparado para isso. Também vou estar preparado, caso isso não aconteça, para viver bem e feliz, conforme Deus der de dia. O dia bonito, maravilhoso, eu vou aproveitar a minha vida e vou fazer a minha parte como cidadão. É isso que eu penso.
E tem outro fator, viu, Anderson? O fogo amigo. O fogo amigo não é brincadeira não, viu, Anderson? Então, muito bem, essa questão aí do cachorro, a gente fala sempre aqui. Porque a prefeitura tem o Castramóvel e tem a clínica lá em cima, mas não resolve para o cachorro de rua. Por quê? Porque se você castrar o animal de rua, o cachorro ou gato, ele teria que ficar em algum lugar até recuperar. Diz que recupera rápido, né? Eu não sei se seria o centro de zoonose, eu não sei se seria isso, mas a gente precisa de um local para você pegar o animal de rua, castrar, deixando ele recuperando para soltá-lo. Esse que é o grande mote nosso que a gente precisa resolver. Mas o castramóvel presta um bom serviço, não, verdadeiramente, para quem tem dono.
Um excelente serviço. A grande dificuldade é que, por uma questão humanitária, uma questão de saúde pública, uma questão. Você não pode pegar um animal, castrar e soltar na rua com ponta aberta. Então, não, essa não, é a logística que a gente precisa. Eu acho, mas está pertinho da gente resolver isso, viu, Dete? Aí você cria uma estrutura que você deixa, principalmente as fêmeas. Não adianta castrar o macho. Não. A fêmea faz um estrago.
Faz um estrago.
Castrar. É verdade. Castrar as fêmeas. Os machos, do serviço. Se você castrar as fêmeas, você resolve aí, e realmente a quantidade de cachorros nas ruas é muito grande, e a gente precisa enfrentar esse problema.
Tá chovendo pergunta aqui, vamos trazer aqui de novo, tá um negócio de doido aqui.
Tem muita pergunta.
Gente, infelizmente já tem uma hora que eu tava conversando com ele, mas é palpitante, né, o município, isso é uma coisa aí, é onde ia pavimentar, não pavimentou, onde ia fazer o esgotamento sanitário, não fez, onde fez isso aqui, é muita conversa que tem que ter. Mas infelizmente a gente vai ter que marcar um outro dia essa questão que eu tenho, a ideia da parceria público-privada, que eu acho o Lomantão um trombolho. Você tem 5, 6 jogos por ano, um custo alto para o município, e eu acho que a gente tem que pensar uma área nobre do município, mas tem que ser pensado com responsabilidade, com grandeza, etc.
Já falando sobre isso, as perguntas é dada à sua audiência, faz parte do jogo. Veja, já conversei com vocês e nós já iniciamos conversas muito importantes, eu não vou falar aqui, porque faz parte de uma estratégia, tanto para o Lomantão, quanto para o Bosque da Paquera. Eu acho que a gente consegue, dentro do nosso governo ainda, umas parcerias interessantes para a gente possa modificar aquilo ali.
Fechando o pacote, doutor Alan, essa praça aqui é uma praça histórica, onde morou o pai do doutor Gil, né? O pai de Gilberto Gil, doutor Gil, morou aqui, uma praça das micaretas. É uma obra muito pequena e simples. É arrumar o passeio.
Sim.
Que é tão simples. Já falei com a prefeita de Cheira, falei com um monte de gente. Pega ali uma graninha ali. Gente, vamos lá, vamos arrumar aquele passeio da Praça do Gil.
Claro,
tá certo?
Eu acho que.
Quanto funciona essa luta?
É um pleito importante, mas tem uma dificuldade aí. Que eu venho participando, eu vivo essa cidade. As árvores, as raízes estão. Aí o cara corta a árvore, e vai cortar.
Não, não corta, não.
Não funciona assim. A gente tem que criar uma estratégia, mas é fazer, certo. Que a gente tem que ter um olhar carinhoso para a pracinha do Gil, Vedete.
Um abraço para o senhor, muito obrigado pelo convite para almoçar.
Foi?
Nem sei quem faz, é João Mello. Ele autoconvida. Eu... É brincadeira. Doutor Alan, um abraço para o senhor, felicidades. E perguntar aqui também se a sua esposa está na área da dermatologia.
A doutora Lara, ela é dermatologista.
Continua atendendo?
Ele está perguntando aqui. É pediatra e professora da UES e também é vereadora. Por conta disso, ela diminuiu um pouco nessa área de atendimento médico, porque é a dedicação. Aqui registrar, viu, Dete? A vida de vereador não é fácil.
Eu sei.
É muita luta, dedicação. Mas enfim, a gente está ali porque gosta e gostando tem que fazer bem feito.
A ouvinte aqui, no caso, ela é paciente do doutor Alan e quer passar pela doutora Lara e está perguntando onde ela atende, qual o dia.
Então, Dete, tem que falar lá na ortoderme.
Ortoderme, vamos lá.
Ortoderme e os dias.
Você sabe
horários.
Quando eu falo ortoderme?
Ligar no 3422-9524.
Eu lembro do saudoso 9524.
Aí, Dete, vou ter que pagar um patrocínio.
Então, quando eu falo da ortoderme, eu lembro muito do nosso Neto Comando, né? Saudoso Neto Comando, tá lá no céu. Isso. Deve estar fazendo partida lá. São Pedro, deixa que eu comando. Deve estar falando assim, São Pedro, quem comanda o esporte, quem sou eu?
Os comentários a ele.
É verdade. Doutor Alan, um abraço pro senhor, felicidade, sucesso na sua vida.
Dete, obrigado pelo convite, obrigado você que esteve aí conosco nessa audiência, um grande abraço para todos.
Muito bem, agora são 13:08.
Up Notícias, aqui a música, alegria e informação não param.
Up FM e você. Juntos em